Esse podcast é apresentado pela revista Bravo.
Na cadeia não tinha gravador, então eu aprimorei esse lado aí de não ser de refém da tal inspiração, né? Eu odiava essa parada, porque cadê essa parada, inspiração? Vem quando? Como que ela vem? Por que que ela vem? O que faz ela vir? Ela vem de algum lugar. Hoje minha missão com a música é levar esperança pros nossos, vontade de viver, porque nunca foi fácil, nunca vai ser fácil pra nós. E se tiver ficando fácil, não é porque tá fácil, é porque nós tá ficando mais forte.
Esse é o Nego Bala, cantor, compositor e produtor musical, nascido e criado no coração da Cracolândia, no centro de São Paulo, e que vem arrebatando crítica e prêmios no Brasil e mundo afora com seu potente e poético universo audiovisual. Nego Bala também mantém uma agenda de apresentações e palestras nas comunidades, centros de detenções da Grande São Paulo e Fundação Casa. Além disso, agora ele se prepara para uma nova aventura artística, atuar na peça Cena Ouro, Epidermia, que retrata a região onde cresceu e viveu. A peça, feita coletivamente com a companhia Mungunzá de Teatro, estreia 16 de agosto no Teatro de Container, também localizado na região da Cracolândia. Eu sou Pedro Garcia de Moura e o episódio de hoje é uma parceria do podcast Emoção Criativa com a companhia Mungunzá de Teatro, onde convidamos diferentes artistas que vivem ou trabalham no território central da cidade de São Paulo, conhecido como Boca do Lixo ou Cracolândia. São pessoas que já passaram por diferentes graus de vulnerabilidade social e que integram o elenco da peça Cena Ouro, Epidermia, um retrato cênico da região. Além de oferecer uma experiência narrativa de criação colaborativa, a peça abre espaço para que os participantes tenham no teatro uma oportunidade de trabalho, compromisso e autoconhecimento como artistas. A série completa com as entrevistas vai acontecer num outro podcast chamado Emoção Criativa Cena Ouro, e será um mergulho na individualidade artística de cada participante, para que dentro da coletividade da peça possamos enxergar sua potência através do método da emoção criativa. E assim como o espetáculo Cena Ouro, as entrevistas aqui são um convite para a desconstrução de estigmas sociais, uma possibilidade de aproximação e um deslocamento da posição com que se olha o mundo à nossa volta a partir do contato com o outro. Nego Bala é o artista mais emblemático da região central de São Paulo. Nascido e criado na Boca do Lixo, como ele faz questão de dizer e estampar orgulhoso no nome do seu primeiro disco lançado pelo selo Koala Lab, ele conta que sua mãe era usuária de crack e logo cedo ele iniciou sua série de internações na Fundação Casa e passagens por centros de detenção. Mas algo dentro dele conseguiu quebrar essa sequência e transformar seus anseios pessoais e suas críticas a um sistema que tritura pessoas que tiveram histórias iguais à sua em arte de altíssima voltagem poética, musical e visual. Suas músicas conquistaram prêmios da crítica e admiração de lendas como Elza Soares, e a materialização delas em obras audiovisuais como documentários, curtas e clipes vem arrebatando prêmios dos mais importantes mundo afora. Se o jovem artista Pedro Vinícius, nosso convidado no episódio 26, que ainda está tão perto da infância, podia nos servir como ponte para entender a criatividade infantil, o que será que o Nego Bala tem a dizer sobre a perspectiva da camada mais excluída da sociedade urbana contemporânea, tão comumente desumanizada e tratada como uma doença indesejável ou simplesmente como zumbis? Quando o Nego Bala conta da primeira lembrança de entrar em contato com a sua vocação, ele já mostra que a música e a arte foram cruciais na formação da sua identidade e como elas têm a capacidade de trazer à tona o nosso lado humano.
Mano, no meu pai tocando violão e escrevendo as músicas dele, ou quando eu ia nas rodas de samba, nas malocas também, com a minha mãe, eu via que a música era um bagulho que me chamava muito, tá ligado? Inclinava muito pro lado da música. Até mesmo sem entender de fato, conscientemente, mas meu pai mesmo, ele tem um relato de quando eu era criança, eu ficava balbuciando algumas músicas. Meu avô fez uma dupla de sertanejo dos meus tios lá atrás, ensinou meu pai a tocar baixo. E meu pai tocava baixo no grupo da igreja, e teve um dia que o pastor me deu a oportunidade pra cantar. Várias meninas cantou. E meu pai falou, não, meu filho não ensaiou. E aí o pastor, não, deixa ele cantar. Meu pai fala que eu tinha 5 anos nessa época, eu lembro vagamente, mas meu pai relata melhor essa parada. E eu rimei, mano, subi no púlpito lá E cantei uma parada lá, mano. Eu lembro que era, meu pai fala que eu rimei um bagulho muito consciente, tá ligado? E aí, quando meu pai contou isso pra mim, eu falei, caralho, que da hora, porque eu não lembrava disso, né? E na minha mente eu fui desenrolando mais depois, claro, de acompanhar a música nas malocas, o samba, o rap, sempre presente, o funk. Meu pai tocando violão em casa, acho que isso influenciou bastante. Mas meu primeiro passo foi quando eu vi o caso social, assim, da minha quebrada, que é a Cracolândia. Quando eu olhei pro lado, assim, pô, eu não vejo ninguém cantando o que a gente vive aqui, né, mano? Nenhuma representatividade, assim, artística, né, na minha quebrada. Que sabotagem era da sua.
Tô sabotado em bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. No Brooklyn, tô sempre ali, pois vou seguir com Deus, enfim, não sei.
Chamando Brown, Racionais, eu tinha um Felipe Boladão da Baixada, que é MC. Tinha um Zé de Gato, da Zona Sul também.
Felizmente, eu sou de gato, mandando um salve pro bonde da Vila Natal. Que o amor é eterno, amor, moleque, é só de mãe. E aí, DJ Tirinho? E aí, Celo? Pode soltar essa porra, cara.
Tinha uns artistas já que eu acompanhava, tinha MC da Leste, MC DD, que é da Zona Norte, Zona Leste, e aí eu, pô, mano, por que não, né, mandar uma rima falando da minha quebrada, representando os nossos aí. Mas o engraçado é que o Nego Bala já existia antes de eu querer rimar, tá ligado? Tipo, apelido, que geralmente vem depois da decisão de se tornar artista, né, alguma coisa assim. No meu caso, não, foi ao contrário.
Você falou da tua mãe te levando em roda de samba, né? O que que você sentia ali? Você consegue fantasiar o que que era que você sentia?
Mano, eu consigo, sabe? Porque as lembranças que eu tenho com a minha mãe foram poucas, pelo fato dela ter sido adicta do crack, e pra mim isso é muito forte. Eu lembro que eu ficava observando como aquilo mexia com ela. Isso que me chamou a atenção. O samba, o pagode, aquele batuque no tambor, na palma da mão, caixinha de fósforo, colher no prato, deixava a negona tão radiante, feliz, tá ligado? E aí eu, caralho, mano, já pensou se eu fizer isso, eu cantar e minha mãe ficar assim? Eu via minha mãe muitas vezes na tristeza, tá ligado? Usando droga e tal. E eu que tava ali, filho, eu via perto, né? A intimidade dela. Eu pensava, cara, agora minha mãe tá felizona, mano. Será que se eu cantar pra ela, vai causar a mesma parada e tal? E aí isso me fez querer até mesmo cantar, sabe? Soltar a voz também. Essa relação, assim, muito forte. As músicas também, né? Depois você parar pra prestar atenção, né? Depois desse primeiro gatilho, aí é assim, volta.
Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo? Livro, música, filme?
Primeira vez que minha cabeça explodiu com o livro foi quando eu li a Bíblia e não entendi nada, explodiu, bal. E depois eu li Paulo Freire e entendi tudo, explodiu, bal. Dois tipos de impacto. Música que impactou assim para mim foi as músicas do Racionais, do Sabotagem, tendo Felipe Boladão e do Zé de Gato também, MC Primo, que eram músicas que falavam do meu dia a dia, mano. E eu ficava me perguntando, caralho, será que esses caras, eles vivem a mesma parada? Qual que é a fita? Que você é uma criança, né? Você fica se perguntando. Foi esses boom. Nego Drama foi um boom bem grande, assim, quando eu escutei Nego Drama a primeira vez, mano.
Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego
Parece que o cara me conhece, parece até me acompanhando no meu dia a dia. E também teve uma do Felipe Boladão que é Mundo Moderno, que ele fala: parece o paraíso do lado do inferno, São Paulo capital. Mundo moderno, mora aqui, pode ter pau. Você viu, o moleque lá da Baixada Santista cantou uma parada que eu jurava que tava falando do centro. Ó, parece um paraíso lá do inferno. Eu jurava que tava falando da Cracolândia, mano. Quando eu fui ver, não, era um MC lá da Baixada. Pintura também me impactou muito quando eu vi que o Basquiat pintava, tá ligado? Falei, caralho, ó, o negão aí fazendo história, mano. Impacta a gente, né? Ver um padrão, assim, às vezes, no mundo da música, da arte, até mesmo da pintura. Aí quando a gente se reconhece nesse lugar, dá um impacto, assim, até mesmo às vezes uma estranheza. Você fala, caralho, é isso? É possível? E é da hora também, tá ligado? Você se vê em várias alternativas, várias possibilidades. A representatividade, né, mano? Até hoje eu me impacto com a representatividade.
Muito desses exemplos que você falou são de conseguir se enxergar, né? Só que eu fiquei curioso, primeiro você falou da Bíblia que não entendeu nada, e depois do Paulo Freire. Mas o que que foi que você viu ali? Por que que você entendeu tudo? O que que ele estava falando que te explodiu a cabeça?
Foi uma parada muito minha, tá ligado? Era uma parada que eu tinha vivido muito. E aí, quando eu me deparei com aquilo escrito daquela forma, eu acho que eu me identifiquei mais fácil. Porque na Bíblia, se não tem que ser a maçã, é o pecado. O seu pecado é comer. Fica meio confuso. Você vê a Bíblia, prega uma parada, mas o pastor que lê a Bíblia faz outra, tá ligado? E aí você lê Paulo Freire e você vê que Paulo Freire ensinou pessoas a ler e escrever em um período curto de, tipo, 48 horas, ele ensinou quase 400 pessoas a ler e escrever, tá ligado? Pelo menos o básico. Eu falei, caralho, as duas paradas é a mesma coisa, mano. Mas só que em uma, alguém se preocupou em fazer acessível para mim entender. E a outra, uma narrativa muito complicada, sabe? Aí o Paulo Freire me chamou a atenção pra caralho nisso, mas tem uma parada específica que é quem é melhor que o oprimido para entender o mecanismo de uma sociedade opressora. Ali ele me pegou. Que era o que falava na Bíblia, de alguma forma, né, mano? Quem é melhor que o sofredor para entender, né, as vísceras desse mundo. Ele me pegou porque eu não sabia quem era Paulo Freire, eu nunca tinha ouvido o nome. E aí eu vi um livro na estante, assim, com a capa verde. Chamou a atenção por causa da cor verde. E assim que eu puxei o livro da parada, tava na capa escrito isso. E ele fala sobre libertação mesmo, mano. Porque às vezes a gente, nessa guerra de classes e tudo mais que a gente se encontra, a gente acaba ficando bem reativo, sabe? E o Paulo Freire, ele ajuda a tomar uma distância, ver com o terceiro olho ali, também pra ter frieza. E se reconhecer na obra-prima que é a nossa própria vida, né, mano? Reconhecê-la e nos reconhecer como autor, diretor, roteirista dela.
Que doido, porque quando você falou que conseguia se reconhecer no trabalho dos outros, como você falou do Nego Drama, o Paulo Freire é como se ele tivesse permitido você se reconhecer em você mesmo também, né? O artista que mora dentro de você.
É exatamente. A escrita dele é muito isso mesmo, mano. É como se ele te tendesse um espelho ali na sua frente e você começa a se ver internamente, tá ligado? A leitura, eu acho que ela tem esse poder de acessar a gente, fazer a gente olhar para dentro de uma forma mais profunda, tá ligado? Por isso que eu incentivo muito a leitura para meus parceiros, para minhas parceiras, que é foda. Da onde que a gente vem, existe várias coisas que pegam no cotidiano. É uma parada que tem que ser exercitada mesmo e incentivada. Que eu creio que muda a vida também, a leitura, como a música, tá ligado? Como o funk me salvou.
Total, mas é que a leitura ela meio que opera a frequência do pensamento, né, cara? Para reprogramar o pensamento mesmo, porque a sensação que eu tenho do Paulo Freire é que ele trabalha na autoestima, de valorização, né?
Nossa, foi exatamente o que aconteceu comigo, mano. Você reconhecer que amassou um papel com a mão, não desvaloriza. Você acabou de fazer uma arte, é uma obra, é o valor que você dá para aquilo e tudo que a gente faz é divino, né, mano? Porque a gente faz é sincero. Somente quem vem de uma luta, de um caminho percorrido. O Paulo Freire, ele deixa isso bem acentuado ali, né? O cara que tá ali na luta, às vezes o analfabeto, que, porra, tem que criar seus filhos, né? Que o Brasil é injusto com os trabalhadores, né? Mas o Paulo Freire não. Às vezes o mano ali que tá tocando violão no ônibus, às vezes o mano que tá na calçada, ou às vezes até o mano que já conseguiu completar seus estudos, mas às vezes não reconhece ainda a sua origem, a sua cultura. Se ver nele mesmo, o Paulo Freire ajuda muito nessa parada mesmo. Me ajudou. Paulo Freire, o funk, o rap. Hoje minha missão com a música é fazer o mesmo, tá ligado? Eu acho que é sobre isso, mano. Levar esperança pros nossos, vontade de viver, porque nunca foi fácil, nunca vai ser fácil para nós. E se tiver ficando fácil, não é porque tá fácil, é porque nós tá ficando mais forte.
Parece muito. Acho que o que tu quer fazer com a arte é muito com o que o Paulo Freire queria fazer, só que do jeito dele, né?
É um exemplo, né, mano? É o que eu falo com meus irmãos, com minhas irmãs, que tem referências que não querem que cheguem na gente, que esse é o caminho da referência pela qual eu optei seguir, né? Do Paulo Freire, a referência da Nina Simone, do Martin Luther King, nosso Malcolm X, do nosso Jimi Hendrix, são pessoas que, além da arte, além da escrita, ou além de um discurso, queria mudar essa realidade que tanto mata preto e pobre, pessoas de comunidade que vêm do povo, que vêm da precariedade abundante e proposital. E a gente segue na luta, né? Que é o que o Paulo Freire ajuda bastante a entender essa parada do opressor e oprimido, que às vezes buga a gente.
Eu sinto que muitas vezes essas pessoas que acabam influenciando muito têm a ver com a nossa vocação, e aí a gente acha alguém conseguindo exercer a vocação e que a gente se identifica, e aí a gente consegue se inspirar nelas. É como se descobrisse o nosso destino através dessas obras que marcam a gente, sacou?
Tô ligado, tipo uma bússola assim, né?
Tipo isso, exatamente. E qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
Foi quando eu fiz uma música muito jovem, 12 anos de idade, mas ainda não acreditava nessa parada. E eu vi os parceiros cantando em bonde, tá ligado? Todo mundo reunido. Uma música que eu não queria cantar e os caras aprendeu, nem sei como. E aí não tem como você falar não pra arte, tá ligado? Ela tá te chamando com a voz dos seus, né, mano? Foi inenarrável.
Muito maneiro, porque é como se você realmente tivesse vindo para dar voz a mais pessoas, né?
É incrível essa parada, é foda. Você fala, porra, mano.
Essas perguntas que eu faço são as mesmas para todo tipo de artista, em todo tipo de estágio de carreira. Foi a mesma que eu fiz para todo mundo que está participando da peça também. E cada pessoa tem um momento diferente, né? Às vezes é quando está sendo aplaudido, às vezes é quando conseguiu criar. O momento que tu falou é quando você vê que realmente está dando voz para outras pessoas, porque se você para pensar, o que que sai da boca de alguém? O que está de dentro dela, né? Só quando as pessoas estão cantando ou estão usando palavras suas, você está dando voz para elas, né?
É incrível, mano. É incrível, é incrível. E aí, essa música foi de um jeito diferente e fala de um moleque de comunidade relatando o dia a dia dele. Não da forma que necessariamente a palavra deixa explícito, tá ligado? E eu vi todo mundo cantando esse refrão de um jeito diferente na sua mente eu vou entrar. E é isso que é mais foda. As nossas palavras, né? Dando voz. Nossa, mano.
O mais doido, se você for parar para pensar, é que a própria letra está descrevendo o que que estava acontecendo.
É, que bagulho louco.
Que é o que você falou de livro, que é essa capacidade de entrar na mente.
É isso aí, mano. Mas foi esse momento, assim. Teve outros momentos também de composição, né? Quando eu fiz a Buraco no Céu, eu falei, caramba, mano, fiz uma parada diferente do que eu tô acostumado a fazer. Eu gosto disso, sabe?
O homem pra fugir de si faz um buraco no céu. Idas e vindas tão amargas, com poucas palavras, futuro cruel.
Quando você procura algo diferente dentro de você, você consegue encontrar, bate uma felicidade enorme, assim. E aí você apresenta pro pessoal que te escutou um tempo, e o pessoal aceita, você fala, porra, da hora. Te incentiva a buscar mais, tá ligado?
É maneiro, porque quando você cria uma arte que é diferente do que você está acostumado, você se aumenta, né? Você vira mais.
Exato. Abre o campo de visão para criar mais, se sente mais livre. Eu consigo mais, né?
Como eu te falei, cada pessoa responde de um jeito, né? Mas ter essa vontade de ampliar a própria existência também é uma característica que não é todo mundo que tem, sacou? Eu sinto que tem a ver com a tua relação com a arte. Principalmente quando você entende que você está falando de conseguir dar voz para pessoas ou fazê-las entenderem o próprio valor, quanto mais você vai se ampliando assim, você vai conseguindo cada vez mais influenciar positivamente mais pessoas.
Da hora. Mas acho que natural, da realidade que eu venho, essas paradas, claro que é racionalmente viva, mas não é tipo uma parada planejada, sabe? Vem de dentro mesmo, tá ligado?
Mas é que eu digo que às vezes a gente não entende que essas são umas características só nossas, sacou?
Ah, entendi o que você quis dizer. Pode ir pá, agora eu peguei a visão. Que eu mesmo acho que, tipo, normal isso, mas agora você falando, realmente, às vezes não é a característica de todo mundo buscar, né? Porque eu também já fui assim, mano. E o Paulo Freire me ajudou nessa parada de buscar mais um pouco, tá ligado? Ele é um bagulho muito louco. Eu acho que trocar informação com outros seres humanos e entender humanamente, escutar, me ajudou, tá ligado? No processo de querer contar outra história além da minha, com a minha poesia. Ou várias histórias que sejam a minha, mas que a minha não se prenda só na minha, que eu consiga escrever de uma forma que seja a minha, mas caiba para outros que eu sei que de alguma forma viveu, buscar outro lugar. Pessoal, que eu cantava era muito direcionado pros moleques ali do meu nicho. Aí eu busquei essa Buraco no Céu realmente pra atingir, tipo, meu pai, tá ligado? Porque o funk também sempre foi tirado meio que não é música, né? Isso daí é foda, sempre me chateou muito. E a gente vai buscando nosso lugar, tentando ser até mesmo reconhecido aí e dar o retorno sincero pro funk, que o funk é muita cultura.
É que a sociedade tenta que tenha a menor autoestima, né? Com essa tua relação com a autoestima, você também utiliza a arte como maneira de ampliar a sua percepção sobre si mesmo. Porque o Paulo Freire, ele acreditava que a educação era a maneira de aumentar essa percepção de valor sobre si mesmo. E eu acho que você utiliza a arte tanto para os outros como para você. E isso que eu estou falando, quando você quer explorar esses lugares que você ainda não foi, é essa mesma coisa. Onde você entende que existe essa desvalorização, essa que é uma batalha, sacou? A cruzada contra essa desvalorização injusta.
É isso, a gente usa o funk, né, a cultura, uma forma de defesa aí nessa batalha mesmo. E acendendo nossos a essa valorização, essa autoestima do que a gente faz, toda a nossa tecnologia, todo o recurso que a gente já produz, se vê nisso. O Paulo Freire, ele fez isso, aí eu busco mesmo fazer isso com a minha música, com a minha escrita também, de dar para os nossos esse gás para conseguir viver mais um dia, se reconhecer maior esse mundo que tenta engolir a gente todo dia, né?
Mano, fala que é guerra à toa, né? Nesse caso é realmente guerra.
Essa guerra é tão real que vira até um massacre, sabe?
É porque a diferença de guerra e massacre é guerra entre dois exércitos, né? Quando só tem um exército é massacre.
É, não cabe a realidade de hoje, o que eu vejo, né? Até mesmo daqui da Cracolândia, é apenas um massacre. Fala guerra para dizer que a gente ainda tá lutando, sabe? Não dá para negar que é um massacre. E é por isso que estamos aí cantando e tentando fazer os nossos não desistir, nem que seja na pequena área, né?
E qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho?
A pior coisa que eu escutei foi de mim mesmo, tá ligado? Quando eu achei que eu não era capaz e vagamente eu pensei em desistir. Porque se tem um bagulho que eu sou difícil de fazer é pensar em desistir. E você me perguntou isso, eu tenho uma pequena lembrança de um certo momento, vagamente assim, bem vago, porque eu já escutei vários bagulhos, vou falar pra você, eu já escutei várias paradas, mano, já fui insultado de diversas formas, já até preveram o meu futuro como morte. Nunca me abalou, graças a Deus, eu sempre segui pé no chão do que eu queria. Mas quando eu balancei assim, minha mãe, né, usando crack, minha gente acha que às vezes é o dinheiro que vai mudar tudo, né? Se engaja nessa busca. E aí, vagamente, eu achei que a música não ia me dar essa liberdade financeira. E eu pensei em deixar ela em segundo plano. Mas só foi em um momento. Já me falaram uma par de grosa, assim, não me deixaram cantar. Em um quadro, falar que eu sou artista e apanhar dos polícia, tá ligado? E não tá nem com nada, é ilícito. Canto o quê? Canto funk e começar a apanhar. Isso não me fez querer parar de cantar. Eu acho que, na verdade, deu mais vontade. Mas quando as coisas estavam difíceis assim, minha mãe usando crack, esses bagulho, eu pensei em fazer outras coisas para manter. Mas eu acho que parar mesmo de cantar eu nunca pensei, ó, mano. Graças a Deus, ó. Não dá, mano, porque é a única coisa que eu tenho, tá ligado? Eu não tenho mais nada. Roubaram meu CPF, já levaram meu cobertor. E aí a música, a única coisa que tinha, quando eu me vi assim, triste. Eu ia ver, tinha só uma música. Minha amiga, né? Acho que a gente não desiste mesmo de um amigo, né? Um amigo também nunca desiste da gente.
E qual a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
Ah, mano, nunca pra me acreditar em mim mesmo, que eu era capaz. Essas palavras ajudam demais, mano. Quando chega alguém falando isso pra você, faz maior diferença, tá ligado? Alguém que fala, mano, vai dar certo, caminhada não é à toa, dá aquele incentivo, sabe? Aquele empurrãozinho, faz toda a diferença. São muitos, né, mano? São muitos. Eu mesmo tive muito isso do meu pai, tá ligado? Eu que fui um moleque que acabei me envolvendo por. Não gosto de falar vida do crime, porque o verdadeiro crime não tá na comunidade, tá ligado? Mas eu acabei me envolvendo com algumas coisas e meu pai foi sempre o cara que olhava para mim e falava: não, eu sei que você não é essa pessoa, porque você pode mais. Eu sei que é só um momento, é só uma fase. Meu pai sempre acreditou muito em mim. E minha mãe também sempre viu muito potencial em mim. E outras pessoas também, amigos da rua, amigos da maloca, tá ligado? Amigos, irmãos, usuários, às vezes na rua, te tromba do nada, dá maior papo de futuro. Você voltando do trampo assim, ou até mesmo uma sessão de estúdio que não deu certo, que você pegou, pagou passagem que você não tinha, ficou sem comer, chegou lá, não conseguiu cantar, gravar o bagulho. Você volta na maior revolta e aí tromba um mano ali com cachimbo na mão. Você vê que você não tem nada pra reclamar, mano. E o mano dá o maior papo de incentivo, mano. Fala que o sol vai abrir e as coisas vão melhorar. Aqui na minha quebrada eu tenho, vou dizer, né, esse privilégio de ter essas pessoas. Porque tu olha pra Cracolândia, que é a minha quebrada, e acho que às vezes só tem aquela energia densa. Você é louco, mano. Tem muito amor pra dar. Quando você olha as coisas só de fora, principalmente uma ferida, você só vê o pus mesmo. Mas quem tá vendo direito vê toda a construção dessa ferida e vê que, na verdade, não é necessariamente algo ruim, mas às vezes exclamando que tem algo de errado. E na minha quebrada sempre trombei uns irmãos, umas irmãs. E às vezes com cachimbo na mão, é isso que sempre me surpreendeu desde criança. A pessoa tá me dando maior papo, porra, mano, eu vou pra casa agora, eu vou tomar banho, eu vou comer alguma coisa. A pessoa tá me dando maior papo e ela nem sei se ela vai comer alguma coisa, ela não sabe. E essas palavras ajudam muito, mano. Me ajudou muito essas pessoas, me ajudou demais.
Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Ou como comunicar ele, né? Que eu acho que você tem essas duas coisas. Você tanto acessa para compor, mas também na tua performance. Tipo, que conselho você teria para dar para você quando você estivesse começando?
Não para. Tudo que você acha que é ruim, que você desacredita, não tá ruim, tá bom demais, só por estar tá sendo feito. O processo de evolução, ele é contínuo, ele é constante, não para, mano. Acredita, tá ligado? Se apoia nos seus irmãos, na sua família, quem te ama, lembra de onde você veio, se informa, estuda, desvia, mano. Desvia das drogas, moleque. Da polícia na rua, desvia das viaturas, tá ligado? Respira que você já tá vivo, você já tá vivendo. Calma, respire, continua. É o que eu falaria pra mim, tá ligado?
E como é que era a tua cabeça nessa época?
Puta que pariu. Respira, mano. Eu sempre fui muito familhão, tá ligado? Né? Tô com o Vulgando Igubala. Se eu pudesse falar pra mim, eu ia falar, acredita agora. Eu acho que eu demorei um pouquinho pra acreditar também. Eu achei que a alternativa era outra. Para tudo e acredita em você agora. Falaria isso, tá ligado?
E toda essa energia que tinha dentro, que eu acho que você está conseguindo canalizar para a arte, você falou assim, conselho mais geral de perspectiva até de autoestima também, né? Mas em termos de como é que você conseguiu canalizar essa energia para a arte, você teria alguma coisa para dizer para você?
Sim, mano. Lê pra caralho, estuda, tá ligado? Eu falaria pra mim, lê, estuda. Se informa. Busca a sua raiz, da sua cultura. Isso daí é uma parada que eu acho que eu precisava. Eu vi, eu vi. Eu cheguei a trombar pessoas que me falaram isso através das músicas que eu ouvia. Mas se fosse eu falando, eu ia falar pra mim ser um pouco menos desacreditado. E uma parada bem pessoal minha mesmo, assim, eu ia falar pra mim escrever mais minhas músicas e mandar menos improviso.
Por quê?
Eu mando muito improviso, mano. Eu perdi muita música nisso. Que porra, mano, você falou do carro que não sei o que lá, manda aquelas ideias lá. Já era, acabou, ninguém mais lembra. Ninguém gravou, eu não escrevi. E botar pra gravar também, tá ligado? Várias letras, mano. Hoje eu pratico isso, então eu ia ficar feliz comigo mesmo.
Eu vi uma entrevista tua falando como é que você tá lidando com o processo criativo, né? De você não depender mais ou de improviso ou de ser provocado.
Essa aqui é a caminhada. Consegui ter uma consciência do que eu tô fazendo, mano. Porque antes eu só improvisava assim, aí saía aquela rima da hora quando eu era provocando. Eu falava, não, não pode ser, mano. Aí eu fui pra prática, estudar, tá ligado? Qual que são os gatilhos, qual que é a brisa? Eu fumo um, quanto estrago eu dou? Por quê? Depois eu tentei rimar e tentar lembrar pelo menos a base do que eu tava rimando e lançar pro papel, mesmo se ninguém gravou. Lembrar pelo menos a ideia. A partir disso eu já conseguia lembrar as palavras. A cifrão em pé, eu fiz de trás para frente. Eu improvisei ela e depois eu vim lembrando. Aqui eu falei isso, aqui eu falei isso, e foi ver, era isso mesmo. Tá completa. Você fala, cara, realmente acabei de improvisar isso. Porque isso mesmo foi na cadeia não tinha gravador, né, mano? Então eu aprimorei esse lado aí de não ser refém da tal inspiração, né? Eu odiava essa parada. Cadê essa parada? Inspiração. Quando que ela vem? Como que ela vem? Por que que ela vem? O que faz ela vir? Ela vem de algum lugar. Eu sempre fui muito crítico, tá ligado? Um conselho que eu desse pra mim também era pra mim acreditar nas minhas críticas, tá ligado, mano? Nem todas, mas mais nelas. Eu mesmo duvidava muito das minhas críticas, mano. Às vezes nem é porque eu tô criticando uma parada que é sobre certo ou errado. Mas aí eu sabia valorizar esse meu lado crítico. Tem seu lado bom, né? Que faz você discutir ela, né? De uma forma saudável ali e entender melhor. Quando você tá criticando, você tá buscando. E aí eu fiz várias músicas assim, hoje eu consigo rimar e dar uma rebobinada, assim, ser um gravador. Desde menor também, porque eu comecei a rimar. Ah, então rima aí, vamos ver se é MC mesmo. Você não tinha tempo pra pensar na ideia. E se alguém percebesse que era uma ideia já preconcebida, o bagulho já ficava louco pro seu lado. Falsão, já tá metendo louco, tinha que ser verdadeiro. Eu venho dessa escola aí, tá ligado? E hoje, graças ao meu esforço aí, eu consigo ter um domínio maior dessa parada do improviso e barra composição.
E que conselho a sua criança daria para você hoje em dia em termos de processo criativo?
A minha criança ia falar pra mim, não escreve não, desenha. Desenha aí pra ver no que dá.
E você desenha hoje também ou não?
Eu desenho um pouco, mas eu gosto de desenhar. Desenho uns bagulho louco. Dá até medo.
A tua obra também tem essa parte do visual, né?
Ah, eu amo o lado visual, mano. Acho que a música e o visual sempre andar junto. Porque mesmo que não tenha uma tela na sua frente, tem seus olhos e sua imaginação. E é isso que a música faz, tá ligado? Ela mexe nesse lugar, assim. Pra mim é muito clara a música. Ela faz a gente até ver coisas, se deixar. Se for pegar mesmo as batidas ancestrais, era de mantra, te alcançar outro nível espiritual.
É, acho que nem todo mundo consegue enxergar coisas com a música, mas algumas pessoas conseguem.
Mas é isso, eu sou preocupado com o audiovisual mesmo, mano. Agora estão nessa nova forma de consumir música, né? O áudio e o visual tá muito ligado.
Por isso que eu fiquei viajando, que eu acho que o desenho da tua criança era essa tua parte ligada no audiovisual, porque também não é todo artista que tem essa parte forte, sacou?
Com certeza. Ah, eu sempre me preocupei. E eu que sou da Boca do Lixo também. A Boca do Lixo tem lá a sua história com o cinema brasileiro, né? História faz nós nos reconhecer. Quando eu fiquei sabendo disso, falei, ah, não, mano, eu tenho que pegar firminho aqui, ó. Eu sou Boca do Lixo, eu sou BDL, meu álbum se chama Da Boca do Lixo, eu vou ter que parar e pensar no que eu vou lançar visualmente, né?
Zé do Caixão, não era dali?
Exato, mano, é Reduto do Cinema. É isso aí, gerações pra trás. E aí eu me preocupo muito com o audiovisual, muito mesmo. Toda a sua construção, né? Porque é uma entrega sincera também.
Nessa conversa com o Nego Bala, ele conta como logo cedo entrou em contato com a música, através de seu pai compondo e tocando violão e da sua mãe sendo arrebatada pela experiência nas rodas de samba. Ele viu como a música era capaz de mexer profundamente com as pessoas, dando esperanças de uma vida melhor. Nego Bala também já entendia que poderia ser uma voz representando a Cracolândia e o centro de São Paulo, mostrando já uma facilidade de enxergar sua grandeza, se espelhando em MCs de outras regiões, que já serviam de porta-voz para a realidade das suas quebradas. Mas foi quando se deparou com a obra de Paulo Freire, que, assim como a Bíblia, também valoriza os oprimidos, mas de uma maneira muito mais compreensível para ele, passou a conseguir se espelhar na sua própria grandeza. E o curioso é que o não entendimento da Bíblia o marcou tanto quanto essa compreensão que o livro do Paulo Freire proporcionou. É como se a sua consciência do não saber fosse tão forte quanto a do saber, algo que, unido à sua curiosidade, gera um ciclo de aprendizagem e crescimento constante. Falamos várias vezes por aqui no podcast de como muitas vezes não damos valor a algumas características nossas, principalmente aquelas que temos mais facilidade. E a consciência do não saber, por incrível que pareça, é uma delas. A história conta que Sócrates era o filósofo mais sábio da sua época. Quando essa fama foi endossada até pelo famoso oráculo de Delfos, a resposta de Sócrates só comprovou o porquê de ter sido escolhido como tal. Só sei que nada sei. E para o Nego Bala, assim como para Paulo Freire, a autodesvalorização das classes mais baixas da sociedade é fruto da ignorância, ou do não saber. Por isso, seu maravilhamento com a leitura e sua capacidade de expansão da consciência e do valor de si mesmo. Quando ele dá voz a outros ao seu redor e da sua geração, é como se ele também os fizesse entender o que está acontecendo com eles. Entender o porquê da situação ser tão difícil. Entender que a culpa dessa situação não é deles, que eles também têm valor e podem ter mais valor quanto mais eles conseguirem abrir essa sua percepção. E Nego Bala também pratica em si mesmo essa visão da arte como força transformadora, procurando sempre se aprimorar no ofício criativo, seja na maneira de compor, de registrar sua poesia ou de aprender a parar de depender da sua reação a provocações feitas pelos outros, sempre buscando criar algo que o surpreenda. Somos um pouco daquilo que criamos, e ao criar algo surpreendente, vamos expandindo a percepção de quem somos e do que podemos fazer, aumentando a percepção do nosso tamanho. E assim como Paulo Freire, através da educação, Nego Bala, através de suas músicas e da poesia e beleza com que encara o sentido da vida, segura um espelho para que muitos de sua geração possam enxergar sua própria grandeza. Você pode ver o trabalho do Nego Bala nas suas redes sociais, ouvir suas músicas em todas as plataformas de streaming e assistir ao seu universo visual em clipes, curtas e documentários no seu canal do YouTube. As apresentações da peça Cena Ouro Epidermia, que marcam a estreia de Nego Bala como ator, começam no dia 16 de agosto no Teatro de Container em São Paulo. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem são feitas pelo Fabrício Zava. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. A idealização da parceria e direção de produção para a série de episódios da Cena Ouro é do Léo Aquio e conta com o apoio do Teatro de Container Mungunzá e o Museu da Língua Portuguesa. A realização do espetáculo Cena Ouro Epidermia é da Companhia Mungunzá de Teatro e do Sesc Bom Retiro. E no site ciamungunzá.com.br você encontra mais informações sobre a peça e sobre o grupo. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.